ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro com algumas nuvens. A temperatura é de 32 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2015. Dignidade, saiba como a identificação pode ajudar pessoas trans a dar continuidade aos estudos. Pedido de uso de nome social no Enem quase triplica em um ano. Diálogo possível, mesa da Semana do Conhecimento da UFMG, discute a aproximação entre a educação básica e o ensino superior. Mais Haiti, conheça as políticas públicas voltadas para a população haitiana que vive em Minas e no Brasil em mais uma reportagem da série Haiti Isitlá. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Por dentro da UFMG.
Uma mesa realizada na manhã de hoje, na Semana do Conhecimento da UFMG, discutiu as redes de formação continuada, os diálogos entre o UFMG e a sociedade. A mesa contou com a presença da secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo. Ela destacou como a universidade pode contribuir na formação permanente de professores para que novos temas e demandas sejam levados para a sala de aula.
Acho que na última década a gente tem tratado de questões que ficaram silenciadas, né, vamos dizer, no campo educacional, mas também por um processo da própria sociedade brasileira. Então, quando a gente pensa toda a questão ligada aos direitos humanos, à convivência democrática, à afirmação da igualdade racial, né, para além de novas concepções de educação. Eu acho que a gente, aqui mesmo em Belo Horizonte, numa grande articulação com diferentes instituições de ensino superior, podemos trabalhar numa perspectiva de articular a formação de novos professores com a articulação com professores em exercício e estudantes universitários, por exemplo, uma política de educação integral. Como que a gente pensa a articulação dessa agenda em favor da educação básica, construindo uma aproximação entre educação superior e educação básica?
Bom, logo após o evento, a secretária Macaé Evaristo participou de uma solenidade de liberação de 60 milhões de reais pelo governador do estado, Fernando Pimentel, para o investimento em transporte escolar nos municípios. Integrando educação superior à educação básica, como nos aproximar? Essa foi outra mesa redonda realizada nesta manhã no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e que debateu as dificuldades encontradas no ensino básico e a falta de diálogo com o ensino superior. O evento é mais um da programação da Semana do Conhecimento da UFMG, que vai até esta sexta-feira. A repórter Natália Andrade acompanhou essa mesa e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A mesa discutiu as dificuldades do ensino básico e a falta de diálogo entre essa etapa do ensino e a academia. Para os presentes, a primeira coisa a se rever é o conceito que se tem do ensino público de base no país. O Brasil passou por uma escolarização tardia, com o ensino só se popularizando de fato no final do século XX, o que faz com que estejamos na segunda geração de alfabetizados. Isso torna a educação no país diferente da educação de outros países, como a Argentina e o Chile, por exemplo, fazendo com que modelos e parâmetros existentes nesses países não se encaixem na educação brasileira. Além disso, no Brasil existe o conceito de que a escola pública foi boa até os anos 60 e de lá para cá veio perdendo em qualidade, fato que também foi questionado durante o debate. Para o professor Luciano Mendes, da Faculdade de Educação da UFMG, quem fala do sucesso da escola nas décadas de 50 e 60 é quem passou por elas e teve sucesso. Quem não teve acesso à educação ou não concluiu os estudos é ignorado nesse julgamento. Além disso, para o professor, julgar a escola dessas décadas como uma boa escola é apoiar um ensino elitista, racista, machista e homofóbico.
A gente ouve a voz de alguns poucos que considera aquela ótima escola. Por outro lado, a escola hoje tem uma série de qualidades que aquela escola não tinha, né? Você tem a qualidade do acesso, a qualidade da permanência. É uma escola muito menos racista, sexista, muito menos homofóbica, apesar de continuar muitas vezes sendo. É uma escola que tem materiais didáticos muito bons e para todo mundo. Há uma política de distribuição de acesso a livro. Então, há uma série de qualidades dessa escola. Agora, essa escola que as crianças entram, que permanece, ainda tem um grande desafio de como ensinar para essas crianças alguns conhecimentos considerados básicos pela nossa sociedade.
Essa popularização do ensino, ainda na avaliação dos participantes da mesa, se deu às custas de uma precarização dos professores, pois se investiu muito em estrutura física e a carreira sofreu uma forte desvalorização. Um dos papéis da universidade seria dar destaque à carreira de ensino básico, de modo a diminuir o abismo existente entre essa etapa e o ensino superior. Isso porque o modelo acadêmico atual privilegiaria a formação de mestres e doutores para lecionar no próprio ensino superior, em vez de investir na formação de docentes para o ensino básico, apostando mais, por exemplo, nas licenciaturas. O professor de Física do Colégio Técnico da UFMG, Éder Paula, afirma que a solução para esse problema é muito complicada, mas indica um dos caminhos a ser seguido.
Acho que a primeira é conceber uma política de formação, porque esse modelo de separação, aprende-se o conhecimento específico, o conhecimento da área, por exemplo, biologia, na UICB, e conhecimento pedagógico, que fica relegado a algumas disciplinas da Faculdade de Educação, esse modelo é um modelo antigo e deveria ser revisto. Nessa revisão é que aí, por exemplo, a participação das escolas de educação básica da UFMG poderia ser redimensionada.
O professor Luciano Mendes concorda quanto à dificuldade de se reestabelecer essa proximidade entre o ensino básico e o superior e também indica um caminho a ser seguido.
Então, essa é uma discussão muito complexa que a gente tentou hoje discutir um pouco, mostrando que é possível desenvolver estratégias para isso, né? Uma estratégia é a universidade valorizar mais, enfatizar mais a sua dimensão de ensino na própria universidade, que uma vez fazendo isso, a universidade e os professores da universidade também vão enfatizar e vão valorizar mais a dimensão da escola básica como lugar de trabalho dos nossos colegas professores da escola básica. Uma outra forma é a realização de pesquisas, conhecer melhor a escola, contribuir com a produção de ciência.
A mesa redonda integrando educação superior e educação básica, como nos aproximar, foi realizada dentro da Semana do Conhecimento da UFMG, evento que continua hoje ao longo do dia com uma série de outras mesas e palestras. Entre os temas que vão ser discutidos ainda nesta quarta estão a modelagem como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem, ética na pesquisa em ciências humanas e evolução genética e história humana. A programação completa está disponível no site www.ufmg.br/semana-do-conhecimento. É com você, Vinícius.
Ok, obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
De olho na cidade.
Prefeitura de Belo Horizonte lança 2 editais de manifestação de interesse para parceria público-privada na administração de parques da cidade. Um dos editais trata especificamente do Parque da Barragem Santa Lúcia. O outro é para gestão do Zoológico e Jardim Botânico, Parque Ecológico da Pampulha e para implantação do Parque Veredas. As empresas que assumirem a administração terão direito a explorar comercialmente as áreas. O nível das águas dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de BH chega ao ponto mais baixo da história, com apenas 23,1% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso desceu de 33% para 32,8%. Vargem das Flores passou de 21,3% para 21,1% e Serra Azul recuou de 7,6% para 7,5%. Bancários rejeitam proposta da FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, de 7,5% de reajuste e retirada do abono após reunião para negociar o fim da greve. Os bancários querem aumento de 16%, incluindo reposição da inflação de 5,7%, mais participação nos lucros de R$ 7.246,82. A greve já dura 16 dias.
trânsito.
Um acidente na BR-381, na altura de Caeté, envolvendo 5 caminhões e um veículo de passeio, deixa o trânsito completamente parado nesta região. Está totalmente fechado para atendimento às vítimas. Funcionários da SEASA em greve na BR-040, bloqueia essa BR no sentido Sete Lagoas, é uma fila longa, gerando reflexos aí na região ali próximo à Contagem. A Avenida dos Andradas sem trânsito intenso no cruzamento com a Avenida do Contorno, sentido Hospitais. Agora meio-dia 42, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem coluna de meio ambiente falando sobre a mobilização de entidades ambientais contra o projeto de lei que pode acabar com o sistema de meio ambiente em Minas.
Jornal UFMG.
Acesso à Justiça. A Defensoria Pública da União a serviço do povo. Toda terça às 6:30 da manhã. Acesso à Justiça você ouve aqui na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Causos de redação.
Julho de 2012. Eu, muito jovem, tinha apenas 4 meses de rádio FMG Educativa, quando talvez a situação mais embaraçosa ao vivo me aconteceu. Meus papéis saíram voando bem na hora da minha fala. A pauta era uma coletiva de imprensa da Prefeitura de Belo Horizonte sobre o projeto Famílias Acolhedoras. Até aí, ocorreu tudo bem. Informações apuradas, entrevistas feitas, texto escrito. Era hora de conversar com o estúdio. A surpresa me veio exatamente no momento que a nossa locutora na época, Fernanda Sabino, me chamou. Uma lufada de vento hollywoodiana fez o favor de levar consigo todas as anotações que tinha feito e espalhá-las pelo local onde estava esperando. Não pensei duas vezes, sequer tinha tempo para isso, e saí em disparada atrás dos papéis. Detalhe, eu já estava falando. Por sorte, ainda lembrava do início do texto, o que me permitiu um freestyle até reorganizar minhas informações. No final da história, boa notícia, consegui juntar os papéis a tempo de prosseguir com a informação. E digo mais, ouvindo depois o resultado de toda aquela situação, até que consegui me sair bem. Eu sou o Luiz Felipe Nunes, fui estagiário entre 2012 e 2013 e hoje sou repórter no portal UAI.
O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia 45.
Economia.
Prévia da inflação em outubro é a maior desde 2002. Os preços subiram 0,66% nos primeiros 15 dias do mês, segundo o IPCA 15. Em 2002, esse índice foi de 0,9%. O acumulado do ano é de 8,49%, maior desde 2003. Já nos últimos 12 meses, a inflação atinge os 9,77%, se aproximando dos dois dígitos. Transporte e habitação foram os itens que tiveram maior influência na alta dos preços. E hoje o Copom, o Comitê de Política Monetária, divulga a nova taxa básica de juros, a Selic. A expectativa é que a taxa seja mantida em 14,25% ao ano, assim como foi decidido na reunião anterior. A Selic passou por um ciclo de 7 altas a fim de tentar controlar a inflação. O entendimento é que uma taxa ainda maior pode contribuir para a recessão econômica.
Política.
Partidos de oposição e movimentos para impeachment entregaram um novo pedido de deposição da presidenta Dilma Rousseff ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. O pedido é assinado pelos juristas Hélio Bicudo, pelo ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, Miguel Reale, e também pela Janaína Pascoal. O grupo já tinha apresentado um pedido no último mês, mas preferiu reformulá-lo, incluindo recomendação do Ministério Público junto ao TCU. A Procuradoria apontou indício de novas pedaladas fiscais do governo no ano de 2015. Câmara dos Deputados aprova por 318 votos a 79 o projeto de lei que regulamenta o direito de resposta nos meios de comunicação. Segundo a proposta, a resposta pode ser divulgada, publicada ou transmitida no mesmo espaço, dia da semana e horário em que ocorreu o agravo e deverá ser exercido no prazo de 60 dias. O texto agora segue para o Senado. Os deputados também aprovaram a proposta de emenda à Constituição 215 de 2003, que permite a policiais e bombeiros militares acumular cargos de professor, de profissional de saúde ou técnico científico quando houver compatibilidade de horários. Atualmente, esses profissionais passam para a reserva quando assumem permanentemente cargos públicos civis. O presidente do Senado envia à Comissão Mista de Orçamento o parecer do TCU, Tribunal de Contas da União, sobre as contas do governo relativas a 2014. O parecer serve de base para a comissão julgar as contas do governo. Agora, há um prazo inicial de 40 dias para que o relatório seja apresentado, publicado e distribuído aos parlamentares da comissão, que podem acatar ou rejeitar o relatório.
Meio Ambiente.
Cresce a mobilização entre entidades ambientais para barrar projetos de lei 2946/2015, de autoria do governador Fernando Pimentel, que tramita na Assembleia. Entre outros itens, o projeto prevê a facilitação de licenças ambientais para empreendimentos considerados prioritários pelo governo. Na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto, Manuelzão, da UFMG, professor Marcos Poliano, conta por que é preciso evitar a aprovação dessa medida.
Professor Marcos Poliano, na última semana a gente discutiu aqui na coluna de meio ambiente o projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa, que pode acabar com o sistema estadual de meio ambiente e, além de fazer uma série de propostas que passa por cima, né, do Conselho de Meio Ambiente. Queria saber do senhor como é que está a mobilização, né, dos grupos que defendem essa questão ambiental aqui em Minas Gerais, para evitar que esse projeto passe aí pela aprovação dos deputados.
Primeiro, boa tarde a todos, né? É importante, sim, a gente estar mais uma vez falando sobre essa questão desse projeto, que, como já falei na semana passada, é um projeto que atinge no coração, né, vamos dizer assim, a participação social nesse processo de gestão ambiental no estado de Minas Gerais, né? Repetindo mais uma vez, o projeto, ele trata basicamente, em vez de preocupações de como vamos preservar o ambiente do estado, que já se encontra extremamente comprometido na sua qualidade, na sua diversidade, na sua biodiversidade, na sua riqueza hídrica, quer dizer, estamos aí vivendo secas, incêndios, e somos surpreendidos por um projeto de lei que quase que trata puramente da questão do licenciamento ambiental, né? E para piorar, ele na verdade, do jeito que está aqui, torna quase que o licenciamento um mato sumário, um rito sumário. Você estabelece prazos como se os processos de licenciamento fossem simplesmente questões de tempo e não questões de valores, né? Com isso, comprometendo mais ainda a nossa já escassa qualidade ambiental do estado. A partir desse processo, a gente mobilizou um grande número de entidades, né? Para ter uma ideia, nós estamos atualmente com 75 entidades ambientalistas do estado de Minas assinando esse documento, né? Entidades que eu posso citar aqui, por exemplo, o Manelzão, o Instituto Guaicuí, o Movimento da Serra pelo Gandarela, Movimento pela Serra de Minas, UNE, a FETAING, enfim, é uma diversidade de entidades sociais, ambientais e sindicais que mostram a força dessa frente ampla no sentido de contestar esse PL que está colocado. Para ter uma ideia, o PL, além de ser um projeto de lei, mais de 10 vezes ele fala em decretos, ou seja, o governo, na verdade, está pedindo uma carta em branco para a Assembleia, porque a maioria das coisas que estão no próprio decreto, no próprio projeto, ele vai fazer através de decreto. Então, esse movimento tem sido intenso. E aí nós fomos para a Assembleia Legislativa, né, começamos a fazer essa manifestação junto aos deputados da Assembleia. Tivemos uma receptividade boa por deputados de todas as matizes políticas, ou seja, dos diferentes partidos políticos se manifestaram favoravelmente à nossa reivindicação. Uhum. Né? Participamos ontem da comissão de participação popular, no qual, presidida pela Marília Campos, que é inclusive do PT, onde nós colocamos mais uma vez a nossa reivindicação de que, primeiro, esse PL seja retirado do regime de urgência. Não há por que se votar a toque de graxa a regime de urgência esse projeto, né? E que nós precisamos ter exatamente a tramitação normal desse projeto na Assembleia para que nós possamos opinar e possamos realmente participar da reformulação do projeto do SESEMA. Né? Então, nós queremos que fortalecer, evidentemente, a participação da sociedade, né? Fazer com que realmente os órgãos e as instituições que já existem de licenciamento, como o COPAN, sejam fortalecidas e não enfraquecidas. Né? O governo parte de um pressuposto equivocado de que o problema do licenciamento são os processos, é o tempo, e não o sucateamento que a SEMAD vive. Na verdade, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado hoje, ela não tem técnicos suficiente para fazer gestão ambiental. Ela não tem técnicos na área de fiscalização, na área de monitoramento, na área de licenciamento, enfim. Falta pessoal, então não adianta querer atropelar o licenciamento, revogando direitos da sociedade manifestar e fazendo com que, de repente, o licenciamento seja um ato paramente burocrático, né, e autoritário. Então, temos conseguido avançar nesse processo e eu queria aproveitar esse espaço hoje da rádio para convocar todo mundo para que estejam no dia 27, na plenária da Assembleia Legislativa, na audiência pública que teremos lá, às 10 horas da manhã. Então, eu quero convocar a todos os ouvintes da rádio para que, por favor, compareçam e se manifestem publicamente.
Tá certo, então convite feito aí para os nossos ouvintes, professor Marcos Poliano. Agradeço a participação do senhor em mais uma coluna do Meio Ambiente e a gente volta a falar sobre esse tema na próxima quarta-feira.
A coluna de Meio Ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta, outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção colunistas do jornal. Agora nós vamos para um rápido intervalo, faltam 5 para 1. Na volta, nós vamos falar sobre o uso do nome social no Enem e também tem a terceira reportagem da série Haiti Is It Lá, o Haiti é aqui.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, oh, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Enem 2015.
número de candidatos e candidatas trans e travestis ao Enem que solicitam o nome social quase triplica em um ano. Neste ano, 278 pessoas irão prestar a prova usando o nome social em todo o Brasil. Um aumento de 272% em relação a 2014, quando esse direito começou a vigorar e apenas 102 pessoas o reivindicaram. Minas Gerais é o terceiro estado com mais candidatos trans que solicitaram o uso do nome social, com 29 no total. No entanto, há diversos homens e mulheres trans que estão fazendo a prova, mas não vão utilizar esse direito. Saiba mais na reportagem de Caio Santos.
Priscila Guimarães tem 23 anos e trabalha em um call center. Neste fim de semana, ela prestará o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, um passo para realizar seu sonho, estudar jornalismo na Universidade Federal. Ela já prestou exame antes, para concluir o ensino médio antecipado e fugir da violência que sofreu em sua escola.
Estou fazendo nesse ano porque sempre foi meu sonho ingressar no ensino superior. Sempre gostei da área de jornalismo e sempre quis fazer esse curso. E o Enem ele já me ajudou há um tempo atrás, quando eu tive que sair da minha escola por questões de transfobia, etc. Consegui completar o ensino médio com ele. Então é só dormir no útil ao agradável mesmo.
A perseguição que Priscila sofria é comum entre jovens trans e travestis, que faz com que muitos decidam largar a escola e, consequentemente, vem a chance de entrar no ensino superior praticamente anulada, como explica a coordenadora do Transenem BH, cursinho voltado a transexuais, Ana Isabel Lemos.
A maior dificuldade que a gente tem é que a maioria das pessoas trans travestis elas são expulsas, não diretamente, mas da escola, de uma forma geral, quando ela se identifica com gênero que ela não foi designada a nascer. Com isso, tem assim, a autoestima diminuída muito, sofre preconceito, sofre violência. A primeira coisa que a pessoa tem é dificuldade de se formar no ensino fundamental e no ensino médio. Os problemas são gigantescos, por isso que a gente tem pouquíssimas pessoas trans e travestis na universidade.
O diagnóstico de Ana Isabel é confirmado por uma pesquisa realizada ao longo de 3 anos com 141 travestis e transexuais em pontos de frequência de Belo Horizonte e Contagem. Entre as entrevistadas, apenas 2,2% tinham concluído o ensino superior. Os motivos que levam ao abandono são o trabalho, preconceito, mudança de cidade e violência. Um mecanismo quase banal, mas capaz de ajudar a inclusão de trans e travestis no ensino superior é a adoção do nome social, em oposição ao nome de registro. Desde o ano passado, o Ministério da Educação permite a candidatos serem tratados pelo nome que se identificam e não pelo nome que consta em sua documentação. Além disso, eles terão o direito de usar o banheiro de acordo com sua identificação de gênero. As medidas evitam constrangimento aos candidatos enquanto estão prestando o exame. O candidato Diogo, de 21 anos, por exemplo, perdeu o prazo para pedir o tratamento pelo nome social e, apesar de se sentir confiante em relação ao conteúdo e as perguntas da prova, ele continua receoso em relação ao exame deste fim de semana.
Sinceramente, estou com muito medo de fazer essa prova. Não pela prova, mas pelas pessoas. Eu não vou me vestir diferente para poder fazer a prova. Eu não vou tentar me encaixar no meu nome de registro, sabe? Para poder fazer essa prova. O problema é que eu acho que se acontecer algum problema na porta, que isso vai me desestruturar, sabe? Que isso vai me fazer ficar muito nervoso. Pode ser que isso afete. Poder ficar muito nervoso, ficar concentrando numa coisa que não era pra eu estar pensando no momento, sabe?
Este ano, 278 pessoas de todo o país reivindicaram esse direito, um salto de quase 272% em relação ao ano passado, quando a medida começou a ser adotada. Apesar do aumento expressivo no número de pessoas reivindicando esse direito, a burocracia ainda impede que candidatos como Diogo possam usufruir de um tratamento mais digno, segundo a coordenadora do cursinho Transenem, Ana Isabel Lemos.
Essa é uma política muito simples de utilização do nome social, já faz com que a pessoa se motive a tentar. Quando ela saber que ela vai ter o gênero e respeitado de alguma forma, já faz com que ela tenha algum interesse maior em fazer essa prova. Mas, ao mesmo tempo, ainda é um número muito baixo. E esse número muito baixo tem o mesmo motivo. O primeiro, existe uma burocracia para que a pessoa tenha o nome social. Então, eu creio que esse número é maior, eu conheço várias pessoas que não conseguiram ou não tentaram por causa da burocracia. Então eu creio que o número de travestis transexuais fazendo a prova seja bem maior que esse.
Para serem tratados pelo nome social, os candidatos tinham que enviar a requisição na página do Enem na internet entre os dias 15 a 26 de junho, alguns dias após a inscrição. Por meio do sistema do participante, eles deviam enviar uma cópia do documento de identificação com formulário preenchido e uma foto recente. Repórter Caio Santos.
Reportagem especial.
As migrações sempre foram uma realidade no Brasil. No século XIX, a chegada de imigrantes europeus transformou a sociedade e deixou fortes marcas culturais que podem ser percebidas até hoje. No século seguinte, foi a vez dos brasileiros se deslocarem para outros países em busca de melhor qualidade de vida. Atualmente, o país vive um novo momento com a chegada de imigrantes e refugiados dos mais variados locais do mundo. Mas quais políticas públicas estão sendo feitas para receber e integrar esses imigrantes? É o que você confere na terceira reportagem da série Haiti Is It Lá, com produção de Paulo Dornelas e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas.
Haiti é ici. Haiti Is It Lá. O Haiti é aqui.
O povo precisa de educar sobre a questão de imigração nas escolas, as crianças também têm que fazer esse trabalho. Hoje em dia dá para a gente procurar muitas coisas pela internet, conhecer a posição geográfica do Haiti e também conhecer como que o povo está vivendo economicamente. Não é muito boa a condição econômica lá, mas é um país também que tem muitas coisas boas, infelizmente, que não se apresentam para vocês aqui no Brasil, que eu acho que seria interessante para os brasileiros aprenderem melhor sobre o Haiti.
O haitiano Fanel Jorge, de 29 anos, vive no Brasil há 1 ano e 7 meses e já identificou um dos principais desafios do país para acolher os imigrantes. Conhecer a realidade do Haiti e atuar na educação são medidas necessárias para fortalecer essa relação que está só começando. A imigração é um fenômeno que faz parte da própria história brasileira. Mas apesar disso, ainda não estamos preparados para acolher os recém-chegados dessa nova onda migratória. Só nos últimos 5 anos, cerca de 60 mil haitianos vieram para cá. Desses, cerca de 5 mil vivem atualmente na Grande BH, o que faz com que a capital mineira e as cidades próximas tenham entrado em definitivo na rota da migração, como explica o professor do Departamento de Sociologia da UFMG, Dimitri Fazito.
Belo Horizonte entrou meio que na rota dessa imigração internacional, porque, na verdade, depois das grandes imigrações, né, na virada do século XIX, século XX, a gente não teve muito mais isso. Belo Horizonte, na verdade, teve apenas um pouco com a comunidade de italianos, depois com a construção da Fiat. E a gente percebe como que o poder público também está despreparado para isso. E não só o poder público, mas a sociedade belo-horizontina, vamos dizer assim. A gente tem uma certa dificuldade de entender que essa é uma realidade que está aí e que ela veio para ficar. E a tendência é que o fluxo, no mínimo, ele se mantenha. Ou então ele vai aumentar, como é o caso dos haitianos.
Atender às demandas dessa nova população é uma tarefa complexa e, por enquanto, o poder público ainda tem mais perguntas do que respostas em relação a ações concretas. A coordenadora da Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura de Belo Horizonte, Rosângela Silva, explica que muitos haitianos chegam ao Brasil iludidos por coiotes, agentes que fazem a travessia dos imigrantes pelas áreas de fronteiras. Para ela, é preciso envolver diversos agentes na promoção das políticas públicas para os haitianos.
Então é necessário uma rede que envolva municípios, estado, governo federal, Ministério Público Federal, vários setores, movimentos, para criar soluções em torno dessa questão. De imediato a gente sabe que existem frente e gandos que necessitam de abrigamento, mas além desse abrigamento, quando a gente pensa na definição, na delimitação da política pública, ainda existem algumas interrogações. Como construir uma política pública que também não reafirme e não colabore com esse tipo de ação criminosa que vem acontecendo por coiotes e agiotas que vem trazendo eles para cá na expectativa de já encontrarem algo consolidado e construído?
Com o objetivo de conhecer a nova realidade diante da recente onda migratória e atender às crescentes demandas da população recém-chegada, algumas medidas vêm sendo, aos poucos, adotadas em Minas Gerais. Um grupo de trabalho e estudo, que conta com professores de universidades de Belo Horizonte, representantes do poder público e organizações não governamentais, foi instituído por iniciativa da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e pretende aprofundar os estudos na temática da migração. Outra iniciativa é a criação do COMITRAT, Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Apátrida, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo. Esse comitê é a principal medida do governo de Minas e visa implantar e executar políticas públicas, seguindo os tratados internacionais que versam sobre a questão migratória. O secretário de Estado de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, aponta que o Estado nunca teve ações voltadas a essa temática. Para ele, é preciso focar em medidas que envolvam diversos setores da sociedade para que possa ser feito um trabalho mais efetivo.
O Estado nunca agiu sobre isso antes. Nunca tem uma iniciativa voltada para imigrantes, refugiados e apátridas. Acho que a novidade vai ser transformar isso numa política pública. Por exemplo, disponibilizar um abrigo, isso é uma questão chave. Segundo, nós podemos incorporar também algumas universidades ou mesmo escolas, que a segunda grande demanda desse povo é vencer a barreira da língua. E vamos também, junto com prefeituras, apontar como atender na saúde, como colocar essas crianças que vierem na rede escolar. Com relação ao emprego, aí nós também vamos trabalhar um amplo pacto aí, envolvendo entidades.
Essas lacunas que ainda existem sobre a atuação do poder público podem ser justificadas em grande parte por uma legislação considerada obsoleta. O Estatuto do Estrangeiro é o documento que atualmente regulamenta a situação dos imigrantes no Brasil. A legislação, entretanto, é criticada por especialistas, que a avaliam como defasada e burocrática. O Estatuto foi criado na época da ditadura militar e coloca o migrante como um tema de segurança nacional. Especialistas também criticam a utilização do termo estrangeiro, que segundo eles é pejorativo e limitado, pois não considera os brasileiros que emigram para outros países. Para substituir esse documento, uma comissão de especialistas propõe a chamada Lei de Migrações, que visa tratar os migrantes pelo viés dos direitos humanos. O texto final apresenta o repúdio à xenofobia, versa sobre a acolhida humanitária e a garantia à reunião familiar, além de defender a não criminalização da imigração. A proposta foi aprovada no Senado e aguarda votação na Câmara. Repórter Paula Dornelas.
Enquanto o poder público ainda estuda medidas mais concretas voltadas à população indiana, a sociedade civil já vem atuando de forma efetiva para auxiliar e acolher os recém-chegados. Na reportagem de amanhã da série Haiti Is It La, você vai conferir quais são essas iniciativas e de que forma elas têm contribuído para fortalecer a relação entre brasileiros e haitianos. As reportagens da série Haiti Is It La ficam disponíveis no site ufmg.br/rádio. Agora 1h10, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens ficam todas em nosso site, ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Natália Andrade e Paula Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, na coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. Coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.